começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Vinte na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola. Hoje, sexta-feira, 18 maio, ano 18, com os comentários do Valdir Luiz, dos Carlos Borges, também do meu amigo Jorge Vamburgo, direto de Brasília. Mesa de áudio, Joca San, Central Técnica, Vinícius Sampaio, a produção do Luiz Cabeça Ferreira, para todo o Brasil, através da Rede Nacional de Rádio, para a internet, pela ebc.com.br. Está começando o programa mais tradicional do rádio esportivo do Brasil, o programa No Mundo da Bola, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional. E a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje, falando do Campeonato Brasileiro.
Campeonato Brasileiro Série A.
E o destaque da Rádio Nacional neste sábado é o Clássico dos Milhões. Flamengo e Vasco se enfrentam no Maraca. Emissora mais querida do Brasil transmite o jogo para todo o país a partir das 6:30 da tarde. Repórter Rafael Monteiro traz as informações da partida para a gente aqui no programa No Mundo da Bola.
Flamengo e Vasco se enfrentam neste sábado, 7:00 PM, no Maracanã, em momentos distintos. O rubro-negro vem de classificação na Copa Libertadores da América e na Copa do Brasil. E apesar da primeira derrota no Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense por 3-2 no último domingo, é o primeiro da competição nacional com 10 pontos. Já o Vasco está eliminado na Libertadores, em situação complicada na Copa do Brasil, tendo que reverter um resultado de 3-0 em São Januário contra o Bahia após a Copa do Mundo. Apesar disso, tem apenas uma derrota no Campeonato Brasileiro contra o Vitória, tem 7 pontos e junto com o Santos tem um jogo a menos que o restante dos clubes participantes da competição. O retrospecto dos últimos 2 anos, ou 6 jogos, favorecem o Flamengo. O rubro-negro ganhou 2 partidas e empatou 4. Apesar dos últimos confrontos e o momento, o lateral direito Rodinei dispensa o favoritismo?
Não, cara, clássico a gente sabe, ainda mais aqui no Rio de Janeiro é muito competitivo, chega na hora do clássico as coisas mudam muito rápido. A gente sabe do bom momento que a gente está vivendo, a gente tem que levar isso para dentro de campo, é claro. Mas em nenhum momento achar que a gente é favorito, achar que vamos atropelar, porque futebol não é assim. A gente tem vários exemplos esse ano de um monte de times sendo eliminados em algumas competições, que o futebol está muito competitivo. Como eu disse, a gente tem que valorizar o bom momento que a gente está vivendo, levar isso para dentro de campo, mas a gente sabe que se não der a vida, a gente não vai conseguir vencer. E o apoio também da torcida fundamental no sábado para a gente conseguir a vitória e continuar na liderança.
Em relação ao time que começa jogando, o Flamengo não vai poder contar com o zagueiro Juan. Saiu no intervalo do jogo contra o Emelec na última quarta-feira no Maracanã, realizou exames após a partida e foi constatado lesão muscular na coxa. E pelo lado do Vasco, o zagueiro Breno, retornando de lesão, conta se é o melhor momento para enfrentar o maior rival.
Vou pro jogo. A princípio, o treinador me colocou como titular. Claro, tem mais um dia de treino ainda antes do jogo. E muitas coisas podem acontecer, né? Mas eu acredito que eu tô entre os 11. Não, eu acho que pra gente é bom porque a gente precisa de uma vitória, né? Eles também vêm de uma derrota no Brasileiro. Clássico é isso, né? 50 pra cada lado. Mas a gente teve a semana toda pra trabalhar. Eu acredito que a gente tá bem focado pra conseguir esses 3 pontos, sair com a vitória. Porque a gente já viaja no domingo, se eu não acredito, porque já tem um outro jogo importante na terça-feira, né?
Ainda sobre a equipe que começa jogando, quem continua fora é o meia Giovani Augusto do Vasco. Chegou a ficar no banco de reservas contra o Vitória, mas voltou a sentir dores musculares. É a terceira lesão do jogador em lugares distintos desde a sua chegada ao clube no início do ano. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, Rafinha. As informações do Clássico dos Milhões amanhã, bola rolando 19h, a Nacional contando tudo com ele, a voz do futebol. Comentários dele que sabe o que diz. E as reportagens do Maneiro.
Rafael Monteiro.
E no plantão direto de Brasília, meu amigo Bruno Mendes. Em relação ao clássico de amanhã, ele é o comentarista da Nacional e a expectativa dessa partida é que o Flamengo chega com uma classificação na Libertadores e o Vasco tomando burdoada. Boa tarde para ele, que sabe o que diz.
Boa tarde, um abraço Ricardo Mazella, um abraço aqui para também o nosso Luiz Ferreira, para você Vamburg, também Brasília, para você que está ligado no mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Ô Mazella, clássico tem aquela velha máxima, como diria o grande Dadá, clássico é clássico e vice-versa. Mas é o seguinte, não tem como você... Se a gente for analisar pelo momento, pelo elenco, pelo momento, pelo emocional, daria Flamengo. Mas o Vasco é Vasco, amigo. Tem a sua camisa forte, sua torcida. E não tem um time muito ruim, não. Se você acertar, o time do Vasco não é ruim, não. O time do Vasco tem bons jogadores. Às vezes se perde um pouquinho, que é normal. Uma equipe quando não só vive do padrão, não tem grandes jogadores para definir, mas é um time que tem um bom treinador, melhor até que o do Flamengo, que é o Zé Ricardo, melhor do que o Barbieri. Então o Vasco teve uma semana cheia. Ontem até casualmente encontrei com o Henrique no shopping lá na Barra da Tijuca.
Quem
é
Henrique,
para esclarecer?
Do Vasco.
Do Vasco, é. E ele falou que a semana está sendo proveitosa, muito trabalho técnico, muito trabalho tático, posicionamento, e que esse jogo é um jogo importante, porque o Vasco aí vem de uma derrota em casa contra o Vitória, coisa que sofreu uma derrota para o Bahia, sofreu uma derrota para o Cruzeiro. Então, se você ganhar o Flamengo, a coisa, ó, vai para o trilho. Se não ganhar do Flamengo, pode complicar. Mas se ganhar do Flamengo, você é experiente, o Vamburgo também é, sabem disso. Ganhar do Flamengo, não é porque ganhar do Flamengo, que é um rival. E você perdeu para o Bahia, perdeu para o Vitória, perdeu para o Cruzeiro, é ganhar do Flamengo, a coisa começa a caminhar. Eu acho que esse jogo é fundamental até para amenizar os problemas políticos e os problemas de campo e bola.
Em cima do que o Valdir falou, meu amigo Jorge Vamburg, a diferença de pontos de um para o outro não é muito grande, são apenas 3 pontos, não é isso? Boa tarde para você, irmão.
Boa tarde, Mazella, boa tarde, Valdir, ouvinte da Rádio Nacional, boa tarde. A diferença de apenas 3 pontos não é uma grande diferença, mas o campeonato está no início ainda e o desempenho dos times até agora, quer dizer, que mostra, que faz com que essa diferença seja de apenas 3 pontos. Jogaram um pouco, né? Então, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, é que essa tabela, ela coloca muito cedo um clássico como esse entre Vasco e Flamengo. Acho que esse clássico deveria ser mais à frente, por exemplo, antes, quando fosse haver a interrupção para a Copa, eu acho que seria o momento ideal da disputa de Vasco e Flamengo. Então, outra coisa que eu vejo também, é assim, que eu não consigo entender, não consigo compreender, por que este jogo é no sábado, e não no sábado à noite, e não no domingo à tarde, no Maracanã, que é o dia dos grandes espetáculos, né? O dia de clássico,
a tradição
do futebol. Sim.
A impressão que a gente tem, à distância, sem apenas uma questão de opinião, mas isso é o dedo da televisão, porque com isso obriga você a ter o pay-per-view, só pode ser isso. Então, a explicação deve ser essa. Se você pensar um pouquinho, você domingo você vai passar 4 da tarde, jogo aberto. E é um jogo, e os jogos entre times grandes, ou de mais camisa, de mais torcida, você tirando do domingo, que seria na televisão aberta, ou numa quarta-feira à noite, você joga no domingo, você joga em outros dias, que obriga você a comprar o pay-per-view. Na minha opinião, pode ser isso.
Se é isso, quer dizer, depois vem falar de que o futebol o público está fugindo dos estádios, não tem público, um monte de razões para não ter público, mas essa é uma das principais. Quer dizer, em função dos interesses da televisão, tira-se o clássico do dia que é tradicional, quer dizer, o dia mais tradicional, o dia nobre do futebol, que é o domingo para o brasileiro, né? Então deveríamos ter esse jogo no domingo. Mas, infelizmente, em função disso que você falou, questão da televisão, fica no sábado. Bom, eu vejo o Vasco nesse momento precisando muito da vitória, mais do que o Flamengo. É claro que o Flamengo precisa, porque primeiro é um clássico com o Vasco, né? A grande rivalidade. E segundo, precisa, se o Flamengo ganhar, vai para 13 pontos, folga mais na ponta da tabela. E esse momento é mais favorável ao Flamengo, sem dúvida alguma, né? O Vasco vem de apresentações ruins, vem fazendo uma campanha muito fraca, eliminado da Libertadores, perdeu a primeira no Campeonato Brasileiro num jogo com Vitória em São Januário, está levando muitos gols, e isso é o que mais preocupa naturalmente a torcida vascaína, porque o Zé Ricardo não consegue fechar aquela defesa, quer dizer, ele arma um tipo de esquema em que a defesa fica muito exposta. Então vamos testar nesse jogo. O Flamengo tem jogadores muito rápidos, dribladores.
Vai ser um bom teste, então, né?
Vai ser um bom teste. Agora, okay. É claro, eu considero o Flamengo favorito em função das campanhas dos dois times. Porque o Flamengo vem de uma bela vitória na Libertadores, né, sobre o Emelec.
Sim.
Se classificou, está de moral elevadíssimo. Então, o Flamengo é o favorito. Agora, como vocês já disseram, a tradição do clássico pode mudar isso, né? Vamos ver.
Vamos ver. Olha só, qual que é...
Desculpe. O Van Buch falou sobre a diferença de pontos, você também falou. O que eu fiz um retrospecto é que o Vasco no Brasil está muito bem, mas as derrotas que sofreu na Copa do Brasil...
E na Libertadores foram acachapantes.
Isso causa uma insegurança. E causa desconfiança da torcida. Porque não é só questão de perder. Perder é normal, o time pode perder. Agora, perder... levando 4 gols, 3 gols...
De forma seguida.
A própria derrota contra o Vitória, quer dizer, erros assim primários, como aquele erro do De Sábato no primeiro gol.
Ele repetiu depois, o erro do jogo da Libertadores, que ele errou também da mesma maneira. Então,
exato. E depois um gol contra, né? Quer dizer, um erro, uma falha dessas como a do De Sábato, um gol contra.
É verdade.
E depois um gol de contra-ataque, que pegando o time todo aberto, não tinha ninguém na cobertura, quer dizer, o cara entrou livre, foi lá, se quisesse tinha entrado com bola e tudo, né?
Então, é verdade, esse é o detalhe, esse é o problema. Então o Vasco perdeu para um time fraquererérrimo, que é o Vitória. O Vasco perdeu em casa para o Vitória, que é um time fraco. É um time fraco. Até agora sim, 17 horas, 17 minutos, você curtindo o programa No Mundo da Bola, e nós estamos analisando o jogo de amanhã, o grande clássico do Rio de Janeiro, o clássico dos milhões, envolvendo Flamengo e Vasco da Gama. Os ouvintes estão participando, meu amigo Luiz Cabeça Ferreira, boa tarde.
Boa tarde para você, Ricardo Mazella, os ouvintes aqui da Rádio Nacional, ouvem pelo rádio, também pela nossa live no Face. O Messias Santos, manda meu alô, estou ligado aqui direto de Aldeias Altas, Maranhão.
Maranhão, um abração, irmão.
O Éder Rodrigues, manda um abraço para o timaço da Rádio Nacional Rio, ele nos ouve de Brasília. E já tem pergunta capciosa para os nossos comentaristas. O Walter Souza, ele fala de São Paulo. O Domingos Cunha, do nosso bar, Restaurante Glória, lá na Praça Mauá, durante muito tempo. Abraço para você, Domingos.
Seu Domingos, um abraço, Domingos.
Manda
um
abraço para toda a equipe. O Felipe Lima, ele provavelmente nos ouve aqui do Rio de Janeiro, pelo que a gente está vendo pelo Facebook dele aqui. O Leonardo Pedro não coloca de onde ele fala. E o Fábio Soares é torcedor do Botafogo, está temeroso com o Fogão diante do Coelho. Pô,
pelo amor de Deus, tem medo do América Mineiro.
Mas é um ouvinte.
O Botafogo pode até fazer um jogo complicado, mas o América Mineiro não é isso tudo, não. O Botafogo agora não fez uma grande partida contra o Fluminense, só fez, mas ganhou. Foi objetivo. Se for objetivo, o América Mineiro é muito inferior ao Fluminense.
Agora, uma pergunta de um amigo meu, fazendo, ele vai comemorar o aniversário dele amanhã, parabéns para ele.
O Douglas já fez o jabá, vamos lá. Então.
Douglas Rodrigues, ele nos ouve no Mer. Valdir e Vamburgo, se o Vasco cair amanhã diante do Flamengo, Zé Ricardo cai junto? O que vocês acham?
De forma objetiva.
Eu acho que não. O que pode acontecer depois lá para frente, quando falar do Corinthians, eu tenho uma informação envolvendo o Zé Ricardo.
Tá certo. Cai ou não cai, Vamburgo?
Tenho dúvida, não sei, porque eu esperava que ele caísse depois daquela goleada de 4-0 do Cruzeiro e não aconteceu nada. Então, talvez não caia. Eu não tenho, assim, elementos para...
Não, mas é opinião só, opinião, de forma objetiva.
É bom, de forma objetiva, eu acho que não, porque...
Tá certo.
Eu acho que o Campello, a diretoria do Vasco, Campello no caso, vai dar mais tempo, porque o problema de trocar agora poderia ser complicado. Agora,
durante a Copa do Mundo é mais fácil.
Não seguir com ele, né? E pelo menos até, vamos ver lá na frente, né? Na parada para a Copa, e aí se tiver que trocar, talvez seja um momento ideal, né?
Tá
mas
certo.
Por enquanto, acho que vai seguir. O Pelé está pedindo demissão, o Rodrigo Caetano está voltando.
É certo. Rodrigo, você como grande vascaíno e conhecedor, de forma objetiva, você acha que cai ou não cai?
Eu acho que não cai. Eu acho que a diretoria do Vasco atualmente tem blindado muito futebol. E até pelas opções do mercado, o Zé Ricardo é o nome para ficar.
17.
Só se for uma goleada, assim, um negócio absurdo, né?
É difícil. Se bem perder para o Vitória, na minha opinião, em casa.
3-2, o jogo que você podia ter empatado. O jogo não foi um resultado assim, acachapante, mas é.
Não, mas você perde para um time que está lá embaixo, eu acho complicado.
Meu querido amigo. O Vitória jogou bem, se defendeu bem, fez 3 gols em erros do Vasco, mas o Vasco precisa até de virar o jogo. Logo depois que o Vasco fez 3-2, o Vasco entrou sozinho e jogou lá no ginásio. Então não foi aquela vitória, como foi pro Bahia, que você perde de 3-0 sem chance de criar nada.
Ok, mas o que fica, o Fluminense jogou 10 vezes melhor que o Botafogo, parabéns ao Botafogo, ganhou 3 pontos.
Eu sei, mas
o Vitória é o 18º colocado, com 4 pontos, apenas 1 resultado positivo.
Mas o jogo não diz o que foi a vitória do Vitória, permita a redundância.
Sim,
o Vasco podia ter ganho o jogo.
Mas não ganhou.
Não ganhou. Mas o que vale é o
jogo. Vale só os 3 pontos que eu estou falando. Aliás, nesse sábado, dando sequência à 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, além de Flamengo e Vasco da Gama pela Nacional, cobertura total da rodada de número 5, Atlético Mineiro e Cruzeiro, outro clássico, Palmeiras e Bahia, fechando os jogos de sábado. No domingo, tem um Vitória e o Ceará, Sport Recife, Corinthians, São Paulo, Santos, o clássico Sansão, Paraná Clube, Grêmio, América Mineiro, Botafogo, Fluminense, Atlético do Paraná. 17:21. Eu queria falar, fala cabeça, quer citar alguma coisa aí?
Não, só mandar também mais um abraço para quem está participando, o Rogério Rogerinho Roger. O pessoal assina assim agora.
Rogério, Rogerinho, Roger, o que ele diz aí?
Obrigado pelo respeito ao rádio, feito com qualidade de opiniões e conhecimentos e não com a gritaria narcisista das outras e das co-irmãs. Sou Rogério Pereira de Jesus, flamenguista de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Abraços a todos.
Gostei. Rogério, Rogerinho,
Roger. Roger.
Que simpático.
Muito interessante.
É o ro-ro-ro. Tá certo, então. Ro-ro-ro, um abraço, irmão. 17:20. Você acha que o Flamengo parte para cima ou vai mais devagar, Valdir, em relação ao jogo de amanhã?
Olha, eu acho que amanhã, pelo menos no início, a gente vai sentir um certo equilíbrio. E o Flamengo, até pelos jogadores que têm habilidosos, o Flamengo tem que ir para cima. O Diego
tá mal, cara. O Diego tá mal. Não vem jogando, vai jogando mal há muito tempo.
Mas cada jogo é um jogo. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado, sabe? Ontem vejo um jogo equilibrado.
Abre aí, por favor.
Você acha que o Flamengo não vai sentir um pouco o desgaste do jogo de quarta-feira? Não,
Rodrigo. Claro que não, Rodrigo. O desgaste maior, eu já até estava conversando com o Joel Santana, o desgaste maior é quando você viaja, espera aeroporto, aquela coisa. Você jogou no Rio, foi para casa, chegou de madrugada, dormiu, acordou ontem meio-dia, fez um treino regenerativo, hoje foi para concentração, descansa na concentração.
Eu também acho que não pega nada,
boa,
não.
Descansa bem, o jogo é só 7 horas da noite. Eu acho que isso não é um fator. Você vê, o Fluminense jogou em Potosí, chegou a sexta-feira e correu pra caramba contra o Botafogo.
Eu acho que esse jogo de quarta-feira passado não tem influência nenhuma.
Nenhuma, zero.
Você, como o Vasco deve se portar, Vamburgo, em relação ao jogo de sábado?
Em primeiro lugar, eu concordo plenamente que o jogo de quarta-feira do Flamengo não influi nada. Porque foi um treino de luxo, na verdade, né? Então, o adversário era muito fraco. Eu acho até que serviu para que o técnico preparasse o time, foi a preparação do time para o jogo com o Vasco. Agora, acho que diante do que nós temos visto aí, o time do Vasco apresentando, o Vasco tem que montar um esquema para bloquear o ataque do Flamengo, principalmente as jogadas do Vinícius Júnior e do Paquetá, que são as principais armas do time. É claro que é tal história. É, isso aí tem outros jogadores que podem chegar e decidir um jogo. Por exemplo, uma bola na área, o Flamengo tem um zagueiro como Heber, bom cabeceador. Mas eu estou dizendo, no geral, o que eu vejo é isso. Ou o Vasco se prepara para bloquear a velocidade dos jogadores de ataque do Flamengo, ou então realmente ele pode amargar uma derrota até feia, porque como ele vem jogando muito aberto, muito exposto, é impossível você bloquear jogadores como o Vinícius Júnior.
Só o Juan que não vai jogar no Flamengo, né? Só o Juan não chega a ser desfalque. É desfalque, Valdir?
Não, eu acho que não. Eu acho que esse menino Léo Duarte, e eu tenho falado aqui no programa, não sei se eu falei com você apresentando, você estava no programa, que a zaga do Flamengo precisa ser rejuvenescida. O Léo Duarte vai dar mais velocidade, rejuvenescendo a zaga do Flamengo.
É, o Vasco vem completo, né, Cabeça?
A única dúvida é Bruno Silva ou Wellington no meio campo.
Faz diferença, Vamburgo?
A única dúvida é Bruno Silva ou Wellington.
Faz diferença?
Lá vem.
Eu honestamente vejo muita diferença. Acho o Wellington o jogador ideal e acho que ele faz falta quando ele não joga, porque é um jogador que faz cobertura nas duas laterais, jogador de muito fôlego, muita vitalidade. Às vezes até a torcida reclama dele e tal. É claro que ele é um jogador limitado tecnicamente, não é um jogador de criação. Ele não é um jogador de criação, mas é um jogador que compõe bem o meio de campo. E o Vasco sente falta dele. O Zé Ricardo, na minha opinião, deve começar o jogo com o Wellington, e não com o Bruno Silva, como foi no jogo.
Ô, Cabeça, quem você pode dizer que provável time do Vasco da Gama?
Martin Silva no gol, Rafael Galhardo, Erley, Breno e Henrique, Bruno Silva ou Wellington, Desabato e Thiago Galhardo, Iago Pikachu, Andrés Rios e Wagner.
Que tal, Rodrigo, esse time aí?
Olha,
tem coisa melhor, não?
Eu acho que tem coisa melhor que o Kelvin, que tá vindo de lesão, né? Foi um bom tempo parado.
Ah, mas já vem jogando, já poderia ser aproveitado. Já dá pra aproveitar. Já daria.
Ele tá segurando um pouco pra ter um homem pro segundo tempo, mas acho que o time titular do Vasco é esse mesmo. De sábado, o Wellington ali começando o meio-campo.
Dá pra vencer o Flamengo?
Claro que dá, sempre dá.
Sempre dá. Tá certo, 17 horas e 26 minutinhos. Você acompanha o programa do Mundo da Bola, lembrando que a rodada de número 5. E será encerrada na segunda-feira um jogo isolado, Internacional e Chapecoense. E mais um detalhe, tanto o Vasco da Gama quanto o Santos tem um jogo a menos. Então o Vasco vencendo o Flamengo, indo a 10, o Flamengo poderá ser o líder da competição. O Vasco poderá ser o líder da competição na hora que igualar. Se o Vasco mantiver a batida, a pegada, quando igualar os jogos, nenhum time chegou a 13 pontos. O líder tem 10, o Vasco tem 7. Vamos supor, o Vasco vence agora e fosse igualar o jogo na quarta-feira com o Santos, o Vasco poderia ser o líder. Não, eu estou dando um exemplo. O Vasco poderia ser o líder isolado. Como vai demorar essa partida um pouquinho, o Vasco pode perder no meio do caminho, aí vai pro vinagre. Mas se jogasse no meio de semana, após o jogo do Flamengo com vitória, quem diria? O Vasco poderia.
Em resumo, Mazelo, você disse que o Vasco é um potencial líder. É basicamente isso, né?
É um potencial se o jogo fosse agora. Como o jogo vai demorar a acontecer, quando vai ser a Cabeça?
Olha, eu tô olhando aqui exatamente isso no site da CBF, ainda não tem data marcada.
Então, esse potencial, por isso que eu fiz essa historinha toda, porque esse potencial não tem, porque vai demorar. A definir, entendeu? A definir.
Mazelo,
pois não.
Eu sou da opinião que o Zé Ricardo vai armar algum tipo de esquema diferente do que o Vasco vem apresentando para não se expor demais contra o Flamengo. Agora, quanto ao time, esse time que nós estamos supondo que jogue, eu iniciaria com o Riascos. Acho que o Riascos é um jogador para iniciar um jogo. Ele não é um jogador para entrar quando faltam 15 minutos de jogo, quando o time está às vezes perdendo e aí precisa virar uma partida ou empatar, como aconteceu no jogo com o Vitória. O Riascos, ele quando entra assim, normalmente ele tem dificuldades, é aquele tipo de jogador que custa aquecer, custa entrar no ritmo. Então, na minha opinião, se o Vasco quiser ter mais capacidade ofensiva do que vem tendo, deveria começar com o Riascos, que é um jogador que é ofensivo, que briga, que vai lá na frente, tem um físico muito bom, é forte. E agora entrar com um esquema para ficar tocando bolinha na frente da área
não resolve nada, né?
Ou cruzamentos de um lado para outro, não vai conseguir nada diante
do time. Tá legal, então. O Brandão é muito. Nosso Roberto Brandão, que é produtor do programa Estádio, domingo à noite aqui na televisão, 9 horas. É o palpiteiro, o corneteiro aqui. É o corneteiro aqui da casa. Ele falou o seguinte: o que atrapalha o Riascos é a bola. Que maldade, Brandão.
Mas olha aqui, ele, com todo o respeito que eu tenho ao profissional, que é profissional, merece meu respeito. Mas a bola e o Riascos não se afinam, hein?
17h29, já voltamos aqui no programa No Mundo da Bola. Alegria da galera nacional. Ricardo
Mazella. No Mundo da Bola.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Este é o meu país. Brasil. Verde e amarelo, esta é a minha seleção. No jeito, na ginga, na raça, vai Brasil. Estamos juntos nesta emoção. Aqui a alegria do futebol. Acompanhe cada momento, cada lance. Vamos mais uma vez mostrar na Rússia o nosso grito de gol numa só voz. Rádio Nacional, emissora licenciada pela FIFA para a cobertura da Copa do Mundo FIFA 2018. O mundo ligado. Rádio Nacional, no coração do povo, no coração do Brasil.
Brasileiros com mais de 60 anos, com renda igual ou menor a 2 salários mínimos, têm direito à carteira do idoso. O documento vale em todo o território nacional. Com ele, é possível ter acesso a diversos benefícios, incluindo a meia entrada em eventos culturais e descontos em passagens de ônibus para outros estados e municípios. O idoso deve ir até a prefeitura da cidade onde mora, levando documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho, se ainda estiver trabalhando. Para mais informações sobre a carteira do idoso, basta ligar para 0800-707-2003. A ligação é de graça. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
Em 2018, a EBC Muito Mais Futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus adversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Mundo da Bola. Ricardo
Mazella. Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional, Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Amazônia. Você que navega na internet, ebc.com.br. Obrigado pelo carinho, pela companhia. Estamos juntos sempre, sempre no programa No Mundo da Bola, das 17 às 18 horas. Vamos agora falar de seleção do Brasil, vamos falar de Copa do Mundo. Está chegando o repórter Maurício Costa e o Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
São Paulo e Palmeiras são rivais eternos. Alguns jogadores e torcedores acreditam que a rivalidade é até maior que qualquer relacionada a Corinthians ou Santos. Os dois possuem centro de treinamento na Barra Funda, um ao lado do outro, separados apenas por um muro. Tem gente que até brinca chamando de Muro de Berlim. Mas se tem algo que são paulinos e palmeirenses concordam, é sobre seleção brasileira. Talvez você já até tenha visto. A brincadeira do momento nas redes sociais é dizer que o Brasil só vence Copa do Mundo com os jogadores dos dois clubes. Será que eles têm razão? Antes de responder a pergunta, já vou adiantando que na convocação de Tite para a Copa do Mundo, nenhum jogador de Palmeiras ou São Paulo foi convocado. Agora vamos lá. Você é supersticioso? Se for, pode começar a fazer as suas mandingas. Os torcedores de São Paulo e Palmeiras têm razão. Sempre que o Brasil foi campeão mundial, tínhamos pelo menos um jogador de cada clube. os únicos clubes que podem falar isso dos 5 títulos do Brasil. Em 1958, na Suécia, tivemos Gino Sani, de Sordi e Mauro representando São Paulo e Mazola pelo Palmeiras. Em 62, no Chile, Djalma Santos, Zequinha e Vavá pelo Verdão e Bellini e Jurandir pelo Tricolor Paulista. No Tri, no México, o número diminuiu um pouco. Baldock e Gerson eram do São Paulo e Leão do Palmeiras. Em 1994, na Copa dos Estados Unidos, Zinho e Mazinho faziam parte do elenco do Palmeiras e Miller e Zete do São Paulo. E em 2002, o ídolo do Palmeiras, Marcos, foi o goleiro do Penta, enquanto que Rogério Ceni, Belete e Kaká jogavam pelo Tricolor. Agora calma, também não quer dizer que sempre que tivemos jogadores do São Paulo e Palmeiras, o Brasil foi campeão. Em 1974, 78 e 86, por exemplo, os dois clubes estavam representados e o Brasil não levantou o caneco. Então, torcedores do São Paulo e do Palmeiras, muita calma nessa hora, hein? Vamos deixar essa superstição muito suspeita de lado e torcer para a seleção de Tite trazer o Hexa.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Muito bem, estatística, dados são sempre interessantes e são para ser quebrados. Cabeça, então, como é que é o negócio, Cabeça, que o Maurício falou?
A seleção brasileira nunca foi campeã da Copa do Mundo sem jogadores de Palmeiras e São Paulo no elenco.
No grupo.
Titulares não. Titular vai ter um ou outro, tal, mas no elenco.
Não, o Marcos foi titular.
Quer Marcos dizer, foi titular. Mas não necessariamente precisa estar ser titular. Tem que estar no grupo.
Júnior. Mas peraí, isso aí também. Agora o futebol de São Paulo agora é o maior do mundo, maravilhoso. São Paulo. Pelo amor de Deus. Sabe, a falta do que falar. Então o Botafogo é bicampeão mundial, que é o que mais cedeu jogadores para a seleção. Copa do Mundo, 47. Quando foi base do Flamengo, ferro.
Como é que é o negócio? Faz de novo o barulho aí.
Quando foi base do Flamengo.
Ferro. Então. Ô, Vamburg, você acredita nessas coisas, Vamburg?
Isso é coincidência, é mera coincidência. Não acho que isso seja nenhum fator determinante para que o Brasil seja ou não campeão. O que vai valer mesmo é a qualidade do time, né? Qualidade, acho que o nosso time tem.
É,
a gente pode, como eu mesmo já discordei, a gente pode discordar de um ou outro caso, mas no geral o time tem qualidade para trazer a Copa. Agora, é a questão de Copa do Mundo, né? Às vezes não funciona. Funciona no papel, o time funciona no papel,
mas no campo não funciona. Não, né?
Tá certo, mas então, com a boa cabeça que nós temos no comando, que é a do Tite, eu acredito que nós temos uma grande chance de conquistar mais essa.
Tá certo. O Brandão, de novo, nosso Roberto Brandão falou, em 50 tinha mais do Vasco, por isso que foi vice. O Brandão é o vascaíno, hein? Que pega no pé do próprio...
A piada é dele.
Tá certo, então. Vamos em frente, 17h33, 36, corrigindo agora, 17h37. Programa No Mundo da Bola, hora e vez do estádio.
Momento estádio.
Astrid Nick.
Três brasileiros ganharam destaque na última relação do ranking mundial de salto triplo, divulgado pela IAAF na última terça-feira, dia 15. Almir Cunha dos Santos é terceiro colocado na categoria principal, com a marca de 17 metros e 53 centímetros. Nas categorias de base, as saltadoras Mirelle Staile dos Santos e Nerisnélia dos Santos Souza estão em segundo lugar de suas categorias. Mirelle Staile dos Santos é a segunda colocada no ranking sub-20, com um salto de 13 metros e 46 centímetros. Nerisnélia dos Santos Souza está em segundo lugar na categoria sub-18, com um salto de 13 metros e 19 centímetros. A atleta do handebol brasileiro, Duda Amorim, além do título conquistado, teve dois dos seus gols marcados na final do 4º campeonato da Liga dos Campeões de Handebol, selecionados para melhor do ano na categoria. Os gols escolhidos foram, na quinta posição, o gol marcado aos 2 minutos do primeiro tempo da prorrogação e, na segunda posição, o gol marcado aos 29 minutos do segundo tempo. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Segura aí, Joca, porque tem mais ainda esporte olímpico, tem mais surf, não é olímpico, mas poderia ser. O surf.
Vai ser, agora. Vai ser.
Não? Então, mais um esporte olímpico, surf chegando.
O brasileiro Felipe Toledo surfou demais nessa sexta-feira e ao derrotar o australiano Wade Carmichael na decisão, se tornou campeão da etapa de Saquarema na região dos lagos do Rio de Janeiro, válida pelo Circuito Mundial de Surf de 2018. Em uma apresentação sensacional, ele teve um somatório de 18.10, sendo uma onda quase perfeita que lhe valeu 9.93 e outro que ganhou a nota 7.17 e levou o público ao delírio. O rival, foi o algoz do Gabriel Medina nas quartas de final, ficou com apenas 8 e saiu com o vice-campeonato, um grande resultado para o estrangeiro que entrou na etapa como 16º colocado no ranking da World Surf League. Parabéns para o Filipinho aí.
Bacana, o Brasil cada vez melhor nesse esporte. 17:39, quando eu digo, os outros esportes estão crescendo, o futebol está ficando. Eu estou falando isso alertando há muito tempo, muito tempo. Vamos em frente, 17:39.
Olha aí, o timaço nacional.
Tá chegando com seu primeiro giro, meu amigo Bruno Mendes, falando do final de semana, recheado pra gente de novidades. Fala de peso.
Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos começar o giro pelos jogos desse fim de semana. Nessa sexta-feira, logo mais 7:15 da noite, Serra Dourada, tem Série B, prosseguimento da sexta rodada, Goiás e Guarani. 9:30 da noite, a bola rola no Orlando Scarpelli para Figueirense e Fortaleza. Neste sábado, teremos 4:30 da tarde na Bia Bichedi, Ponte Preta e Atlético Goianiense, Arena Barueri, 4:30 da tarde, Oeste e Vila Nova. O Estádio do Café terá Londrina em Ceará, a Curuzu vai movimentar Paysandu e São Bento, às 7:00 da noite em Varginha, Boa Esporte, Curitiba, às 9:00 da noite, Brasil de Pelotas e Sampaio Corrêa. Série C do Campeonato Brasileiro, jogos deste sábado, no Adalto Moraes tem Juazeirense e Náutico, no Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Bragantino, na Arena Pantanal, Cuiabá e Operário do Paraná, no Estádio do Arruda, Santa Cruz e Botafogo da Paraíba e no Cornélio de Barros, Salgueiro e ABC. Campeonato Brasileiro da Série D neste sábado, teremos no Cisão Americano e Atlético do Espírito Santo, Conselheiro Galvão, Madureira e Caldense, no Abadião, Ceilândia e Aparecidense, no Batistão, Sergipe Central, no Passo da Areia, São José e Mojimirim, na Arena da Amazônia, Nacional e Real Ariquemes, no Kleber Andrade, Espírito Santo e Macaé, no Ribeirão, Baré e Rio Branco, no Frepfânio, Imperatriz e Belo Jardim, e na Fonte Luminosa teremos Ferroviária e Cianorte.
Tá certo. Só também combinei contigo, Joaquim. Isso. Hino da América. Não é Hino da América?
América.
O mineiro.
O coelho.
Editor, você quer me provocar?
Não, tá no roteiro.
Você quer vir uma América pra me provocar? Você, João. Você, seu Ricardo Maranhão.
Agora fala.
O jogo vai ser onde?
No Horto.
Então no Horto.
Quem manda é o América Mineiro.
Então primeiro no América, depois no Botafogo.
Agora entendi. Já foi tempo que quem no morto tava morto.
Não, quem no morto tá morto, não. Repita. Quem cai no Horto tá morto.
Antigamente tinha um ditado que dizia: quem cai no horto tá morto. Agora o ditado foi pra cucuia.
Um cara escreveu um negócio ali, não, deixa pra lá. Solta aí o meu amigo Rodrigo Ricardo, voltando de férias, com muito amor, voltando a trabalhar. Rodrigo Ricardo!
Tu não achou bonito, vai direto isso. Pronto, obrigado. Neste domingo em Belo Horizonte, o Coelho Mineiro não vence há 3 rodadas no Brasileirão. Com 7 pontos em 5 jogos, o América do técnico Enderson Moreira chegou a estar vencendo o Ceará por 2-0 no Castelão na última rodada, mas deixou o time da casa empatar. Na série principal do futebol brasileiro, o América nunca perdeu para o Botafogo. Foram 8 jogos, com 5 vitórias mineiras e 3 empates. Como números não entram em campo, o Botafogo vem disposto a quebrar este tabu contra o Coelho. O time de Alberto Valentim tem 8 pontos e está na 6ª colocação do campeonato e vem de triunfo por 2-1 no clássico contra o Fluminense. Apesar da vitória, o time apresentou muitas falhas, tanto que o goleiro Jefferson foi o grande destaque da partida.
Não adianta você, né, treina e chega no jogo e não faz aquilo que o treinador pede. Então, assim, isso serviu como um exemplo para a gente não voltar a fazer. Mas a gente está ali para poder fazer a defesa e ajudar o Botafogo, né? Independente do momento. Claro que a gente sempre, né, quer que o jogo seja tranquilo e tal, mas estamos preparados para qualquer eventualidade.
Quem também falou sobre o próximo desafio botafoguense foi o lateral Marcinho.
É importante, mas a gente não botou meta nenhuma, né? Eu acho que todas as pessoas que têm vindo aqui do grupo, a gente tem colocado isso, né? A cada jogo, a gente tentar fazer o melhor resultado. E agora, para esse próximo jogo, a gente vai tentar, assim, trazer essa primeira vitória fora de casa, que vai ser muito importante para a gente somar pontos e chegar lá na frente, no topo da tabela.
Após esta partida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrenta o Vitória da Bahia no estádio Nilton Santos. E o América Mineiro vai ao Morumbi encarar o São Paulo. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigão. Vamos em frente. 17h44, antes de pedir o break, o Botafogo com o América. América e Botafogo merece um comentário. O América está bem na competição. O Botafogo melhorou com a vitória do Fluminense. Está muito bem também. O que você espera dessa partida, sendo que o jogo é lá na casa do América, Valdir?
Brincadeiras à parte, espero um jogo difícil. Não vai ser um jogo fácil para o Botafogo, não. O América tem bons jogadores. Eu me decepcionei, sem tirar o mérito do Vasco, com o segundo tempo, mas ela estava comigo. Com o segundo tempo do América no jogo contra o Vasco, sem tirar o mérito do Vasco. Porque o América fez um primeiro tempo bom, saiu vencendo por 1-0. Segundo tempo, o Zé Ricardo, de maneira inteligente, abriu o Cossendê em cima do Norberto, lateral direito. O Vasco chegou a 4-1, podia ter chegado a 5. Mas o jogo contra o Flamengo foi um resultado mentiroso. O América não merecia perder.
O América tem 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e uma derrota.
É um time, sabe, equilibrado. O Anderson Moreira é um técnico que está acostumado a trabalhar. Está 1 ano e meio lá no América, conhece bem todos os caminhos. Tem o Rafael Moura, tem o Rafael Lima, que é um zagueiro. Tem o Juninho, que é um bom volante. Serginho, que é um bom jogador de meio campo. Entendeu? Não é um time bobo, não. Vai ser um jogo de... Giovani, atrás do esquerdo, que foi do Fluminense. Fez até um gol contra o Ceará na segunda-feira. Jogo duro.
E aí, Rodrigo, o que você espera dessa partida?
Não, eu também estou achando que vai ser um jogo difícil, Botafogo. O América Mineiro é uma das grandes surpresas do campeonato.
Nesse início de competição, pelo menos, exatamente, né?
E foi o que ele falou. Acho que o jogo contra o Flamengo, o América foi muito bem. Contra o Vasco, se perdeu no segundo tempo, apesar também que eu acho que no primeiro tempo o Vasco foi meio melhor, apesar de ter perdido de 1-0 no primeiro tempo.
Mas não criou muita coisa. Teve mais posse de bola, mas não criou.
Sim, mas eu acho que contra o Vasco se perdeu um pouco, mas eu acho que é um time arrumado e vai ser um pouco encrespado pro fogão aí.
No Vambuco, você pensa diferente?
Eu acredito que o time do Botafogo é melhor do que o do América e pode ganhar mesmo lá em Belo Horizonte. O América é um time que não me convence. Eu acho que falta ele força, assim, principalmente porque é um time que não ganha assim na primeira divisão, nada, há muito tempo. Então, eu acho que falta isso. Então, o América, por exemplo, às vezes começa bem e ele, de repente, leva um gol, aí
desanda. E
dizendo,
termina mal. Começa bem, termina mal.
Termina mal. Então, mais ou menos por aí. Falta ele isso. E falta também, talvez, um pouco mais de camisa, torcida, essa coisa. Então, eu acho o seguinte, em Belo Horizonte, mesmo jogando em Belo Horizonte, o Botafogo pode levar vantagem, pelo que a gente tem visto o Botafogo jogar.
É verdade.
Acredito que ele ganha em Belo Horizonte.
Tá,
viu,
bom,
Valdir?
Obrigado, Valdir. Você é um cara muito gentil, amável, inteligente.
Começou a rasgação.
Me deve essa, tá?
Tá bom, amigo. Muito obrigado. Você tá no meu coração. E eu vou te
na hora dos palpites, você lembre-se disso.
Vai acabar com essa frescura.
Isso é tráfico de
influência. Você é meu ídolo, né? Valdir, você é meu ídolo desde os tempos de repórter.
Muito obrigado.
Te chamou de velho agora.
Tem problema. Nós somos uma geração idêntica. O Vambuga é primo daquele rapaz que fica lá em São Januário.
Cabeça branca, camiseta. Eu amo Portela e amo o Vasco.
Aquele rádio grande, ouvido, chinelo branco. Fora, Zé Ricardo.
Bermuda branca. Tá certo.
Ele deve estar pelas cadeiras do Maracanã.
17h48, lembrando que América Mineiro e Botafogo, no domingo, transmissão a melhor do rádio, hein, gente? Com Rui Fernando, ele é o cara, comentários do Jorge Ramos e no plantão, meu amigo Bruno Mendes, direto de Brasília. Já voltamos com muito mais e a reta final do programa No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
no Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Quer ficar sabendo em tempo real das vagas de emprego disponíveis na rede Cine de todo o país? É simples. Basta baixar o aplicativo Cine Fácil no seu smartphone ou tablet, fazer um cadastro e começar a navegar. Além de identificar as vagas, você poderá se candidatar aos postos disponíveis e até agendar entrevistas de emprego. Tudo pelo aplicativo. O Cine Fácil é gratuito e está disponível para os sistemas Android e iOS. Você encontra mais informações no endereço na internet trabalho.gov.br.
Este é o meu país. Brasil. Verde e amarelo. Esta é a minha seleção. No jeito, na ginga, na raça. Vai, Brasil. Estamos juntos nesta emoção. Aqui a alegria do futebol. Acompanhe cada momento, cada lance. Vamos mais uma vez mostrar na Rússia o nosso grito de gol numa só voz. Rádio Nacional, emissora licenciada pela FIFA para a cobertura da Copa do Mundo FIFA 2018. O mundo ligado. Rádio Nacional, no coração do povo, no coração do Brasil.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, as histórias do rádio para você e nos lembrando agora do grande Ed Muzarif, o avô mais marcante do rádio brasileiro, com Brasil, Zil, 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 aí.
Cara que marcou muito.
É, eu tive o prazer de trabalhar, né, na época de Globo, de Rádio Globo, trabalhei com ele e era realmente um cara legal. Tinha uns caras lá que eram malos, mas ele era um cara realmente bem bacana. Outro cara que eu sinto saudades também, o Zarif, eu sinto. Pô, era demais esse, era demais, apresentava o programa. Não tive com o Mário, o Mário já era diretor. Dalton Ferreira. Qual é o programa da noite lá? Como é que é?
Panorama
Esportivo. Ali descia, subia, o Fitão arrebentava, o Valdir a loucura, 17, muitas histórias legais.
Se permitir eu dar duas notícias?
Vamos lá.
Rapidinho?
Sim.
A primeira, o Botafogo está negociando o Matheus Fernandes para o Lille da França.
Lille da França, o Lille.
Vai agora nessa
janela. Se é de dinheiro, não tem jeito.
E a segunda é que ligaram lá para a casa do Carille.
Isso aí dá inquérito.
Ligaram para a casa do Carille.
Fábio
Carille. O pai dele, o Fábio Carille. E o pai dele atendeu e disse que ele está muito bem encaminhado para ir para a Arábia. E ele até disse uma coletiva ontem que ele perguntou para ele: pô, você vai para. Ele disse: não saí nem por um caminhão de dinheiro. Ele falou: agora são dois caminhões. E o nome, para a alegria de muita gente, o nome para o lugar do Fábio Carille é o Zé Ricardo.
Tá certo, vamos aguardar. Quem viver verá. 17h52. Voltamos com o programa No Mundo da Bola para todo o Brasil. E vamos relembrar algumas histórias da Copa do Mundo com Mário Silva e o quadro Nacional na Copa. Fala, irmão!
Nacional na Copa com Mário Silva.
Chegamos ao grupo D da Copa da França, 1998. Grupo D tem Nigéria, Paraguai, Espanha e Bulgária. O Paraguai, treinado pelo brasileiro Paulo César Carpegiani, empata com a Bulgária 0-0. A Espanha, surpreendentemente, perde para a Nigéria por 3-2. Nigéria bate a Bulgária por 1-0. Os africanos estavam com a corda toda. Espanha empata com o Paraguai 0-0. A Nigéria perde do Paraguai por 3-1. E na última rodada, a Espanha vai golear a Bulgária por 6-1, se recuperando. Mesmo assim, fica com 4 pontos. Avançam Nigéria e Paraguai e a Espanha aguarda para ver se está entre os melhores terceiros colocados. Esse foi o grupo D, mas tem o grupo E. o grupo da Holanda, da Bélgica. Isso fica para um próximo Nacional na Copa.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Muito bem, Mário, de volta com o programa e mais um giro de final de semana. Volta você, Bruno Mendes.
Vamos lá agora para o giro do domingo. Jogos pelo Brasil, Campeonato Brasileiro da Série C. Teremos no Colosso da Lagoa, Ipiranga e Tombense. No Estádio Santa Cruz, Botafogo de São Paulo e Joinville. No Municipal de Juiz de Fora, Tupilo Verdense. No Barretão, Globo do Rio Grande do Norte, Atlético Acreano. E no Estádio Olímpico do Mangueirão, Remo e Confiança. Campeonato Brasileiro da Série D. No Valfredão, teremos Jacuipense e Asa. No Leandrão, Cordino e Interporto. No Ferreirão, Iporá e Brasiliense. Colosso do Tapajós, São Raimundo do Pará contra o São Raimundo de Roraima, Arena Colorada 4 de Julho Ferroviário, no Mirandão Esparta e Motoclube, no Amigão Campinense e Murici, no Auro Bradley teremos Flamengo de Arco Verde e Flu de Feira, no Olival Elias Santa Rita e 13, no JK em Tubiara e Tubiara e ORT, no Parque do Sabiá, Uberlândia e Novo Horizontino, no Willie Davis, Maringá e Linense, no Municipal de Mirassol, Mirassol e Caxias, no Tio Vida Inter de Lages e Nova Iguaçu, no Domingos Gonzalez, Tubarão e Novo Hamburgo, no Newton Aguibert, Prudentópolis e Brusque, no Edgarzão, Açu e Altos, Arena Pantanal, Dom Bosco e Corumbaense, no Morenão, Novo e Sinop, no Ferreirão, Plácido de Castro e Independente do Pará, e no Portal da Amazônia tem Barcelona de Rondônia e Santos do Amapá.
Valeu, obrigado Bruno, 17:55, dando sequência, Fluminense, 7 da noite pela Nacional, estarei narrando, levando tudo ao lado do Valdir Luiz e do Bruno Mendes. E é o seguinte, Fluminense pegando e o Jadson vai falar desta partida. Fala, Jadson.
Não, assim, eu acho que a confiança que ele tem depositado em mim é a mesma confiança que ele deposita nos meus companheiros, né? É, graças a Deus eu tenho vivido um bom momento, mas é como ele sempre frisa no vestiário. É, o nosso individual aparece quando o nosso coletivo está forte. E nos últimos jogos nosso coletivo tem sido forte e os individuais têm se destacado bastante. É, como eu disse, ele confia não só em mim, mas no grupo inteiro. Ele trata todos os jogadores com igualdade. Eu acho que é isso que nos faz crescer cada dia.
Perfeito. Vamos ver o Fluminense então, consegue um bom resultado, está precisando. E o Atlético Paranaense, o Furacão não vence desde o dia 15 de abril. Thiago Carleto, que já jogou no Fluminense, fala sobre isso.
Eu acho que é um momento de pôr a cabeça no lugar, né? Mas, cara, eu acho, e vendo no dia a dia, que o trabalho está sendo muito bem feito, o professor Diniz tem se doado bastante. Eu tenho certeza absoluta que essa fase vai virar. Eu acredito demais. Eu já disse que eu não estou preocupado com o Fluminense, com o Cruzeiro, com o Grêmio, quem é o próximo adversário. Eu estou preocupado com a nossa equipe, porque a nossa equipe, tenho certeza que o dia que ela errar menos, ou ela procurar fazer aquilo que a gente está treinando, que hoje que a gente fez, mas algumas coisinhas que a gente precisa acertar, que é normal, a gente pode jogar de igual para igual com qualquer equipe, assim como jogamos. Então, acredito muito na nossa equipe. Mais uma vez pedimos desculpa ao torcedor, mas eu tenho certeza que o trabalho que está sendo feito ainda vai ser um trabalho que ainda vai dar muito êxito.
É isso aí, obrigado. Vamos ver, Brunão, vamos ver o que acontece no sábado com Flamengo e Vasco, domingo América e Botafogo e domingo mais tarde, 7 da noite, Fluminense e Atlético do Paraná. Eu estarei com o Valdir e com Bruno, 17:57 no pique, hora do palpite. Flamengo e Vasco, eu começo com você. Você, vascaíno, meu amigo Vamburgui.
Bem, considerando que eu acredito que o Vasco vai fazer um jogo para bloquear melhor do que vem bloqueando o ataque adversário, eu acredito que podemos ter um empate nesse jogo de 1-1.
Tá certo, vamos no pique, são 57, Vamburg. Então um empate pro Vamburg, para você, Valdir.
2-1 Vasco.
E retribuiu a gentileza. Fala. Obrigado, você, cabeça.
Valdir. Valeu.
2-1 Flamengo.
Rodrigo.
1-0 Vasco.
Você, meu amigo Carlos Boas, a voz do futebol, na melhor narração amanhã.
1-0 sofrido.
Flamengo? Tá certo então. Então o Flamengo levou vantagem sobre o Vasco. Só o Valdir e também. Ou não, Valdir? Não, deu Vasco. Valdir, Rodrigo.
Foi por causa do DR.
Valdir, Rodrigo e o Vamburg. Ok. Botafogo e América. No pique, Vamburg. Quero ver você agora, hein?
2x1 Botafogo. Ah,
começou a mamãezada aí. Você, Rodrigo?
2x0 América.
Borges?
Mete uma vergonha. 3x0 América.
Você, meu amigo Cabecinha?
2x0 Coelho.
Ih, Valdir, Botafogo já perdeu pro pessoal aqui, mas você quanto é o
vai ganhar no campo. 2x0 Botafogo, glorioso. Esse Coelho, ninguém sabe o que é esse Coelho.
O Vasco venceu o Flamengo aqui nos palpites, agora o América venceu o Botafogo. 17h58, o último jogo envolvendo cariocas. No domingo à noite, 19h, Fluminense e Atlético do Paraná. Começa com você, meu amigo Carlos Borges.
4x0 Fluminense.
Muito bem, por igual de você. Amanhã a melhor transmissão para o Brasil vai ser do Bosch com Flamengo e Vasco. Rodrigão.
Olha, eu acho que vai dar 2x1 Atlético.
Você, eu não vou participar mais do programa não, eu quebro teu galho e já que tá bom. Você, Cabecinha.
2x0 Fluminense.
Vamburgo, quero ver você, o seu equilíbrio, Vamburgo.
Eu acho que dá 2x1 Fluminense.
Muito bom. Você, Valdir?
Olha, o Atlético não ganha 5 partidas, o Fluminense fez um belo jogo, mas vai dar Atlético 2x1.
E eu quero fechar meu palpite envolvendo América Mineiro e Botafogo, que eu não dei. Vai dar América Mineiro 3, Botafogo 0. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência e pela atenção. Amanhã, 19h, Maracanã, Flamengo e Vasco, com Borges e toda a equipe da Nacional.
Esporte é na Nacional.
No mundo da bola, fique com a emoção. No mundo da bola.